Fala, guerreira. Fala, guerreiro. Aqui quem fala é a Bianca Rosália.
E eu sou o Biro.
E eu sou a Andrea Pires e está começando mais um Peão 4.0.
E o episódio de hoje a gente vai continuar com a série especial sobre as eleições. E nesse terceiro e último episódio dessa série, a gente vai falar sobre como os revolucionários devem encarar a atuação nas eleições e no parlamento.
Nos episódios anteriores dessa série, nós falamos sobre o cenário político e eleitoral atual e como chegamos até aqui. E quais devem ser as ideias e programa que devemos defender nas eleições. Então, se você ainda não ouviu os programas anteriores, não deixe de conferir.
E nos outros episódios do nosso especial de eleições, a gente comentou que os partidos tradicionais que estão por aí, de direita e do centrão, sempre vendem aquele blá 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 de que vão melhorar as coisas. E no final nunca melhoram. Pelo contrário, sempre arranjam um jeito de tirar mais direitos nossos.
É, por outro lado, a gente também comenta como os grandes partidos de esquerda hoje acham que podem simplesmente entrar no governo e aos poucos fazer coisas para melhorar, né? Como foi o PT, fazendo acordos com os patrões e os partidos da burguesia, ou seja, se aliando com os nossos inimigos. E o fracasso e a hipocrisia traidora do PT, a gente já provou muito bem na prática, né?
É, mas tem também aqueles partidos de esquerda, como o PSOL, que acham que podem entrar no governo, no meio desse sistema político totalmente degenerado, e fazer governos socialistas. E que de reforma em reforma, nós chegaremos aos poucos no socialismo. Pior, acham que é possível fazer ilhas de governos de esquerda nas cidades em meio a um cenário e um regime político extremamente reacionário.
Pois bem, mas nós sabemos, como citamos várias vezes aqui no programa, que o sistema político em que vivemos, a chamada democracia burguesa, a democracia dos ricos, não passa de um balcão de negócios da burguesia e dos patrões, e que este não é um terreno dos trabalhadores.
Mas então, você deve estar se perguntando, afinal, por que participar das eleições? Por que entrar no parlamento? Por que lutar para criar uma bancada de trabalhadores e revolucionários neste terreno que não é nosso? E mais importante ainda, como fazer isso?
Pois é, nesse programa a gente vai responder essas perguntas porque é preciso sim atuar nas eleições, mas com uma perspectiva revolucionária. Para isso, a gente vai entrevistar o famoso revolucionário russo, o Lenin. Brincadeira, gente. Mas a ideia aqui é a gente recuperar o que esse grande revolucionário dizia e o que chamava de parlamentarismo revolucionário.
Lenin, em 1920, dizia: a crítica a mais violenta, implacável e intransigente deve dirigir-se não contra o parlamentarismo ou a ação parlamentar, mas sim contra os dirigentes que não sabem e, mais ainda, contra os que não querem. Utilizar as eleições e a tribuna parlamentar de modo revolucionário e comunista.
Essa frase foi escrita em seu famoso livro, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. E ali, ele estava discutindo contra os que defendiam que participar das eleições seria um desvio, ou seja, criticando os militantes de esquerda que achavam que os trabalhadores não deveriam participar do parlamento.
É, o que o Lenin fala aí é que o problema não é participar das eleições, pelo contrário, é necessário que os trabalhadores usem esse espaço como uma espécie de palanque, né? Como uma tribuna das suas ideias revolucionárias. O problema para Lenin não é participar das eleições, mas sim aqueles líderes e dirigentes dos partidos de esquerda que não colocam as ideias revolucionárias das eleições.
Ou seja, participar das eleições sem buscar que elas sirvam para fortalecer a luta por uma revolução, isso sim é um erro, pois isso direciona a confiança das massas e dos trabalhadores para dentro do governo burguês, do Estado burguês, como se fosse possível melhorar as coisas para a classe trabalhadora através de uma alteração do governo, o que é uma tremenda ilusão, como vamos explicar aqui.
Agora, por que Lenin defende muito fortemente a atuação dos revolucionários no parlamento e no processo eleitoral? Porque ele se preocupava muito em explicar para o conjunto dos trabalhadores justamente os limites e a deficiência da democracia capitalista. Ele se preocupava em apresentar suas ideias não apenas para os trabalhadores mais politizados e da vanguarda, mas para todos os trabalhadores, até mesmo aqueles que ainda têm ilusão na democracia e nos governos capitalistas.
Mas justamente por isso, caberia aos revolucionários também se apresentarem nas eleições com a tarefa de desmascarar o verdadeiro caráter do Estado burguês. Ou seja, utilizar as eleições, nas suas palavras, como um dos meios para ensinar, educar e organizar o proletariado em um partido de classe independente, como um dos métodos de luta política para a libertação da classe operária.
É isso mesmo, Bianca. O sistema político do capitalismo criou as democracias em que vivemos para dar um caráter aparentemente mais democrático para a sua própria dominação. A ideia é criar uma aparência de que as pessoas podem decidir sobre a política através do voto, quando, na verdade, seus interesses estão sempre sendo garantidos nos bastidores.
Pois é, Andréia. De 4 em 4 anos, nós temos que escolher aqueles políticos que irão administrar o Estado. Porém, o Estado, as leis, a polícia, o exército, a Constituição, o judiciário, tudo isso está a serviço de proteger a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o lucro dos capitalistas.
Exato. Então, alterar os governantes dos estados pode alterar o tom de um regime político, a cara, a máscara, ou então pode favorecer um certo setor do mercado, né? Um país imperialista ao invés de outro, mas nunca vai desfavorecer os capitalistas e patrões em relação aos trabalhadores. Além disso, existem uma série de mecanismos para que os patrões garantam seus interesses, como a gente já debateu no primeiro programa dessa série.
Mas ainda assim, a grande maioria da população e dos trabalhadores acredita que não existe alternativa se não votar em alguém menos pior e torcer para tudo melhorar. Mesmo porque toda a mídia e tudo que aprendemos sobre a política nos ensina a pensar dessa forma.
É, por outro lado, a maioria dos partidos de esquerda, ou que falam de melhorar as coisas para os trabalhadores, sempre dizem que para isso é necessário ganhar as eleições. Que somente estando no governo é possível mudar as leis, criar direitos, etc. Esses são os partidos chamados reformistas, pois acreditam que é preciso reformar o capitalismo e que as coisas mudam e melhoram através de reformas.
É, mas a gente já viu onde que isso deu, né? Foi assim que a gente chegou aonde a gente tá. E a verdade é que nenhuma grande transformação política e social da história aconteceu através de reformas. As grandes transformações acontecem através da luta de classes. E o Lenin pensava assim também, né? Porque ele era um revolucionário e não um reformista. Nenhum direito e conquista dos trabalhadores vai surgir de um bom governo, né? Mas sim da organização e luta dos trabalhadores.
Para o Lenin, para organizar e fortalecer a luta, é necessário tirar a ilusão dos trabalhadores e setores oprimidos que existe nas instituições da democracia capitalista e aumentar a confiança em suas próprias ferramentas, como partidos, sindicatos, greves, piquetes. E as eleições são um momento muito importante para defender essas ideias.
Pois é, participando das eleições, nós revolucionários podemos alcançar uma enorme quantidade de pessoas com as nossas ideias, pois é justamente o momento em que o capitalismo reserva para a gente falar, pensar e debater sobre política. É quando todas as ideias políticas se apresentam para as massas, e nós devemos fazer o mesmo.
Sim, mas por outro lado, quando os revolucionários são eleitos e levam suas propostas para dentro do parlamento, o choque com os políticos da patronal e as instituições tradicionais do Estado burguês vai deixar evidente que ninguém ali está realmente querendo solucionar os problemas da sociedade. E assim as máscaras começam a cair, né, com mais facilidade diante da população, que ainda carrega ilusões nesses políticos e instituições.
Lenin, portanto, não tinha nenhuma ilusão de que é por dentro do parlamento que seria possível mudar as coisas e transformar a sociedade capitalista em comunista. Ainda assim, sabia que poderia usar esse espaço do parlamento para ajudar a impulsionar uma luta que pudesse superar essa sociedade.
Pois é, em outra de suas obras, que se chama O Que Fazer, Lenin continuava debatendo sobre qual deveria ser o tipo de atuação dos revolucionários. Por exemplo, nas lutas sindicais, como por reivindicações de melhores salários, deveriam ser trazidas para o terreno da luta política e assim ganhar a consciência dos trabalhadores para a necessidade da libertação da sua classe. Ou seja, entendia que cada revolucionário, inclusive durante as eleições, deveriam ser verdadeiros tribunos do povo.
É, dizia ele sobre os social-democratas, né, que eram os militantes do Partido Comunista da época. É, abre aspas, né? O ideal do social-democrata não deve ser o do secretário de sindicato, e sim o do tribuno popular, que sabe reagir contra toda manifestação de arbitrariedade e de opressão, onde quer que se reproduza, qualquer que seja a classe ou o extrato social atingido, que sabe resumir todos esses fatos para compor um quadro completo da violência policial e da exploração capitalista, que sabe aproveitar a menor oportunidade para expor as suas convicções socialistas e as suas reivindicações democratas perante todos, para explicar a todos e a cada um a importância histórico-mundial da luta emancipadora do proletariado.
Nessa perspectiva, o tribuno do povo, quando parte de atuar nas eleições, deve se apresentar como porta-voz dos trabalhadores e setores oprimidos, as mulheres, os negros, LGBTs, submetendo sua campanha ou mandato à luta extra-parlamentar.
É, e ele fala isso inclusive em uma tese do 2º Congresso do 3º Internacional Comunista, em 1920, que diz assim: o deputado comunista está obrigado a se colocar à cabeça das massas proletárias, na primeira fila, bem à vista, nas manifestações e nas ações revolucionárias. Ou seja, a ideia não é se tornar um político de gabinete, cheio de privilégios e distante da classe trabalhadora, mas sim um parlamentar que está lado a lado dos trabalhadores em cada luta, em cada ato, em cada greve.
Sim, e com tudo isso fica bem claro que o Lenin não achava que os revolucionários tinham que rebaixar o seu programa e serem mais mansos, né, em prol de se elegerem a qualquer custo. Era preciso, na verdade, que eles defendessem pautas radicais, né, que se enfrentassem com o capitalismo, como a reforma agrária radical, por exemplo. Mesmo sabendo que pautas como essa não serão garantidas apenas com uma solicitação, né, de um parlamentar, mas sim serão arrancadas com a força da luta.
Assim, a ideia não é eleger um parlamentar que faça promessas de salvador da pátria, mas sim um que deixe claro que a nossa classe vai precisar se mobilizar e esses parlamentares devem estar a serviço de organizar isso, dando apoio, suporte, voz e visibilidade para as lutas. Por outro lado, por dentro do parlamento, os políticos revolucionários fazem tudo o que é possível para dificultar e frear a repressão e as leis que atacam os direitos dos trabalhadores, sendo os primeiros a denunciá-las e a nos alertar.
Isso é algo importantíssimo para pensarmos o cenário atual das eleições municipais no Brasil. Mesmo em meio ao governo de extrema-direita do Bolsonaro e Mourão, em meio a uma pandemia que já matou centenas de milhares e um regime cada vez mais antidemocrático, infelizmente, o que vemos dos partidos de esquerda é uma atuação eleitoral que se adapta a esse regime e se limita em ver o que dá para fazer agora. Dentro das regras do jogo político, sem propor uma perspectiva de fato que possa apontar para além da situação terrível que vivemos hoje.
É, nas campanhas não se fala mais de golpe, né? E mal se fala da situação nacional. A gente não viu nenhum apoio efetivo à greve dos Correios, que foi a principal luta operária dos últimos meses. O que está na boca da maioria dos candidatos, na verdade, são medidas puramente administrativas para um projeto que a gente pode chamar de municipalidade progressista, né? Ou seja, dar uma maquiagem mais de esquerda para os governos das cidades, se é que isso é possível, né?
Até mesmo a campanha do PSOL em São Paulo, com a candidatura de Boulos e Erundina, cai nessa. Em vez de centrar sua campanha em mostrar que é preciso urgentemente organizar uma luta nacional contra todo esse regime reacionário e o governo do Bolsonaro, o Boulos busca dialogar inclusive com patronais do comércio e com bolsonaristas como o da Datena, dizendo coisas como: não vamos demonizar as privatizações, abrindo mão assim de princípios fundamentais, o que deveria ser uma campanha que incentiva a ruptura com o capitalismo.
tem quem vai dizer: ah, mas isso é impossível, não dá para defender essas coisas numa eleição, ninguém vai apoiar. Mas isso não é verdade. Na Argentina, por exemplo, nos últimos anos, vimos ressurgir essa tradição do parlamentarismo revolucionário a partir da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que reivindica sua participação no parlamento com um programa de independência de classe, utilizando estes espaços como locais de militâncias conectadas à luta de classes.
Sim, a FIT, que é construída pela nossa organização irmã, né, que é o Partido dos Trabalhadores Socialistas, o PTS, junto com outras correntes, como o Partido Obreiro e a Esquerda Socialista, ela foi criada lá em 2010, quando uma nova lei eleitoral na Argentina foi criada para que os partidos menores ficassem de fora das principais disputas eleitorais. Então essa frente foi criada justamente para furar essa restrição e dar projeção aos partidos de esquerda na Argentina.
Ao contrário de todas as frentes eleitorais de esquerda pelo mundo, a FIT foi construída em torno de um programa e de princípios de independência de classe, ou seja, sem aceitar dinheiro da patronal e nem fazer acordos com partidos que não defendam os trabalhadores, e tem o mesmo princípio. Ou seja, ao contrário de tudo que as organizações de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, sempre fazem no Brasil.
E é justamente com estes princípios que a FIT é praticamente a única iniciativa de esquerda no mundo que vem ganhando posições e se fortalecendo. Ela já é reconhecida por milhares de trabalhadores e vem se tornando uma terceira força política na Argentina. Uma alternativa à esquerda, visível e coerente, se diferenciando da direita e do peronismo.
É, os políticos do Partido dos Trabalhadores Socialistas, que são eleitos pela frente de esquerda na Argentina, atuam no parlamento como tribunos do povo, utilizando o mandato parlamentar como parte de uma estratégia revolucionária, submetendo seu mandato à luta extraparlamentar, se colocando a serviço dos trabalhadores e das lutas de rua, né, dos piquetes, greves, ocupações, mantendo a sua independência política dos patrões, dos governos e do Estado.
As propostas desses parlamentares e suas práticas políticas têm elementos bastante radicais, como, por exemplo, a reivindicação de que todo político e juiz receba o mesmo salário que uma professora. Essa proposta foi inspirada na Comuna de Paris em 1871, onde se decidiu que cada funcionário público, que todo político, ganhe o mesmo salário que um trabalhador qualificado.
Pois é, Andréia. E além dessas propostas, o PTS vem defendendo em suas candidaturas e no parlamento a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, como uma forma de garantir que todos tenham um emprego. É outro exemplo de uma medida política transicional, ou seja, que busque apontar para a transição desse sistema capitalista para o socialismo.
Sim, além disso, também defendem uma Assembleia Constituinte livre e soberana na Argentina, além da estatização sob controle operário dos setores estratégicos da economia, assim como de qualquer fábrica que venha à falência e demita os trabalhadores, né? Cada uma dessas reivindicações levantadas não são meras invenções utópicas da cabeça desses parlamentares, né? Elas são baseadas em experiências reais, né, da luta da classe trabalhadora, que várias vezes na história já travou fortíssimas batalhas por essas questões.
É, Bianca, na Argentina mesmo, durante a crise de 2001, quando estourou um forte movimento contra o desemprego, uma grande batalha foi travada contra o fechamento de uma série de fábricas que estavam deixando milhares nas ruas. Alguns exemplos, mas um dos mais emblemáticos é o de uma grande indústria de cerâmica chamada Zanon, que contra o fechamento foi ocupada por seus trabalhadores e colocada para funcionar sob controle operário, ficando conhecida como Fábrica Sem Patrões.
Pois é, Andréia, e essa fábrica segue existindo até hoje. E seus trabalhadores batalham para que seja estatizada contra todas as ameaças de despejo, além de lutarem junto com toda a população da região, a comunidade indígena, os professores, estudantes, etc., contra todos os ataques do governo local de Neuquén, mas também em toda a Argentina. Zanon se tornou um polo de mobilização da região e um exemplo para o mundo inteiro. Inclusive, a gente recomenda fortemente o documentário Zanon, o Fio Vermelho, para quem quiser conhecer mais dessa história.
É, o Raul Godoy, que é ceramista nessa fábrica e foi um dos principais dirigentes desse processo, ele se tornou uma grande referência de luta e levou essa luta também ao parlamento. Ele foi eleito em Neuquén e transformou sua atuação na legislatura da região em uma trincheira de guerra contra os ataques às fábricas com gestões operárias, né, às terras do povo mapuche também, e lutando pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito.
Sim, e depois que acabou o seu mandato, você acha que ele se aposentou cheio de privilégios, como a gente vê muitos políticos por aí? Nada disso. Ele voltou para a fábrica, está trabalhando junto com seus companheiros e segue lutando nas ruas para modificar essa sociedade.
E essa é a diferença de um parlamentar revolucionário para um político burguês. E é por isso que qualquer perspectiva realista de transformação real e profunda de qualquer cidade e do país como um todo só pode ser construída se enfrentando com a ilusão de que ganhar alguns assentos de vereadores ou até mesmo a cadeira da prefeitura é o que vai solucionar as nossas necessidades mais básicas.
Exato, no capitalismo isso nunca foi possível, né? E é ainda mais evidente em meio a um regime tão reacionário como o que a gente está vivendo. O espaço das eleições precisa servir, então, para potencializar essas lutas, né? E, ao mesmo tempo, acumular forças para um projeto estratégico e uma luta que aponte no sentido de uma transformação política radical.
Em meio às eleições que estão ocorrendo neste momento em nosso país, precisamos retomar os grandes marxistas revolucionários do começo do século XX. Não apenas Lenin, mas também Rosa Luxemburgo, que debatia também contra a ideia de que todos os problemas mais profundos dos trabalhadores seriam resolvidos pelas eleições e que assim separava as eleições e o parlamento da luta de classes. Essas ideias sempre foram defendidas pelos reformistas que nunca levantam uma política anticapitalista em meio aos processos eleitorais.
Pois é, Andréia. E é por isso que não podemos alimentar a falsa ilusão de que é possível governar as cidades de maneira progressista. As candidaturas dos revolucionários, da esquerda e de todos aqueles que se colocam do lado dos trabalhadores oprimidos têm que batalhar pela organização nacional da nossa classe para enfrentar o autoritarismo do Bolsonaro, do STF e do Congresso.
Sim, para que as candidaturas e a participação nas eleições cumpram esse objetivo, é fundamental que apresentem ideias e um programa que realmente responda às necessidades dos trabalhadores, mostrando assim como é possível solucionar cada um dos problemas mais sentidos pela nossa classe. Por exemplo, o programa e as ideias que apresentamos ao longo de todo o segundo episódio dessa série, né, sobre as eleições.
Ao mesmo tempo, para desmascarar esse regime reacionário e autoritário em que vivemos, precisamos defender todas as bandeiras democráticas que o capitalismo é incapaz de oferecer em sua decadência, lutando por uma assembleia constituinte livre e soberana, em que todos poderíamos nos candidatar e todos elegeríamos livremente nossos representantes para assim decidir os rumos do país.
E dessa forma, poderíamos impor leis em que a especulação da dívida pública não teria lugar. Nem pessoas seriam obrigadas a morar nas ruas. Mas não podemos ter dúvidas de que só conquistaremos isso com muita luta e com a nossa auto-organização, impondo nossa vontade sobre as burocracias sindicais e os políticos da ordem.
Sim, é com essa perspectiva que o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, né, o MRT, está atuando nessas eleições e defendendo candidaturas como a Diana e a Bancada Revolucionária de Trabalhadores aqui em São Paulo, né? Mas também a Val Miller lá em Porto Alegre, a Flávia Valle também lá em Contagem, né?
E esse foi mais um Peão 4.0, um podcast feito por trabalhadores, para trabalhadores.
É isso aí, se você curte essas ideias e quer ajudar a gente a fortalecer essa mídia, entra lá no esquerdadiario.com.br e ajuda a gente a fortalecer, né, essas ideias, financiando, né, o Esquerda Diário, que é uma mídia que é independente, a gente não recebe dinheiro de nenhum empresário, de nenhum patrão, a gente vive da contribuição voluntária de todo mundo que ajuda a gente a fortalecer essas ideias.
E se você gostou desse programa, não deixe de conferir os episódios anteriores do especial de eleições e também não deixe de curtir e compartilhar com os amigos nas redes sociais.
É isso aí, gente. Até o próximo Peão 4.0. Até lá.
Até mais.